DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje acompanham-nos no estúdio Glória Sousa e António Cascais, que apresenta o noticiário desta terça-feira.
Boa noite. O povo da Guiné-Bissau escolheu o seu próximo presidente. A Comissão Nacional de Eleições publicou esta tarde os resultados provisórios, segundo os quais José Mário Vaz venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau. José Mário Vaz, apoiado pelo Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, terá obtido 61,9% dos votos na segunda volta das eleições presidenciais realizada no domingo, enquanto que o candidato Nuno Nabian terá recebido 38,1%. O PAIGC já tinha conquistado a maioria absoluta nas eleições legislativas e tudo indica que consegue agora eleger o presidente. No entanto, a candidatura de Nuno Nabian não desarma. Um porta-voz da equipa disse que este resultado não será aceite e que vão mesmo impugná-lo. O governo português, entretanto, já felicitou o vencedor nas eleições presidenciais, considerando que o país tem agora condições para regressar à ordem constitucional e normalizar as relações com a comunidade internacional, incluindo Portugal e CPLP. Aprofundamento desta notícia logo no nosso Jornal da Noite, após este noticiário. Na Nigéria, um duplo atentado, hoje perpetrado num mercado com bastante afluência, na cidade de Jos, no centro da Nigéria, fez dezenas de mortos, afirmou um porta-voz do governador. As vítimas foram transportadas para as morgues de dois hospitais da zona, acrescentou o porta-voz. O atentado não foi reivindicado até agora, mas suspeita-se que tivesse sido levado a cabo pelo grupo islamista Boko Haram. Em Dili, o primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, apelou hoje a uma mudança de mentalidades e comportamentos dos timorenses. Já o secretário-geral da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, Fretilin, Mari Alkatiri, disse nas comemorações do 40º aniversário daquela formação política que quer o partido concentrado em tirar o povo timorense da miséria e do obscurantismo. A Fretilin celebrou hoje 40 anos de criação com uma festa na capital timorense que juntou milhares de militantes e simpatizantes. Em Angola, o governo da província de Luanda decretou hoje tolerância de ponto enquanto decorrer o Censo Geral da População e Habitação, que termina a 31 deste mês. Os indicadores de que a capital angolana é a província mais populosa de Angola justificam a medida tomada pelo governo provincial de Luanda. O Censo Geral da População de Angola está a decorrer desde o dia 16 de maio, com fim previsto para 31 de maio, num processo que envolve mais de 100 mil pessoas. Em Moçambique, 30 partidos, 3 coligações e 2 grupos de cidadãos registaram-se para as eleições gerais, presidenciais, legislativas e assembleias provinciais de 15 de outubro, indicam dados divulgados hoje pela Comissão Nacional de Eleições Moçambicana. Das entidades políticas que se inscreveram para o escrutínio, 35 no total, a CNE aprovou 27, estando os restantes 8 a ser objeto da avaliação. Os 3 principais partidos, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, a RENAMO e o MDM, tiveram o seu registro aprovado pela CNE. Na Ucrânia, Rinat Akhmetov, o oligarca mais rico do país, emitiu uma mensagem em vídeo em que apela à população para se opor aos separatistas pró-russos no leste do país. Akhmetov é dono de centenas de fábricas e empresas e tem mais de 300 mil empregados. A revista Forbes avalia a sua fortuna em mais de 11 mil milhões de dólares. Enquanto isto, os soldados russos colocados junto à fronteira com a Ucrânia prosseguem a sua retirada para os quartéis, transpondo assim um anúncio feito no fim de semana pelo presidente Vladimir Putin. O líder russo regressou de uma visita à China, onde terá assinado mais de 40 tratados de cooperação nas áreas da indústria, energias e outras, emitindo sinais ao mundo de que a Rússia está a orientar-se também em direção à Ásia, face ao recrudescimento das relações com os países ocidentais. E aqui termina o nosso noticiário.
DW Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, José Mário Vaz venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau, mas Nuno Nabian vai impugnar os resultados. Renamo faz nova exigência e diálogo com o governo de Moçambique volta a travar. Guiné-Bissau e Angola estão entre os piores países para se nascer. Saiba mais dentro de instantes. José Mário Vaz venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau. O candidato apoiado pelo PAIGC obteve 61,9% dos votos na segunda volta do pleito, no domingo, de acordo com os resultados provisórios anunciados esta tarde pela Comissão Nacional de Eleições. O candidato apoiado pelo PRS, Nuno Nabian, recolheu 38,1%. Nabian não reconhece a derrota e já anunciou que vai impugnar os resultados, o que aumenta o clima de tensão que se vive em Bissau, como nos conta Brahma Daram.
Eleições presidenciais, 18 de maio de 2014, segunda volta. Candidato José Mário Vaz. Total, 364.394 votos, o que totaliza 61,9%.
Foi desta forma que Augusto Mendes, presidente da Comissão Nacional de Eleições, anunciou José Mário Vaz como novo presidente da Guiné-Bissau. Minutos após a proclamação da vitória do candidato do PAIGC, partido que também ganhou as eleições legislativas, registrou-se uma enorme explosão de alegria na sede principal do partido, no centro da capital guineense, com milhares e milhares de apoiantes e militantes em ambiente de festa. Enquanto se anunciava os resultados, o presidente de transição, Serafinha Amádio, reunia com os dois candidatos e as chefias militares para que respeitem a vontade do povo. Em declarações à imprensa no Palácio da República, onde passará a trabalhar no futuro próximo, José Mário Vaz promete uma nova Guiné a partir de hoje.
A única coisa que eu quero dizer aos guineenses, chegou a hora de nós mudarmos a página. A Guiné-Bissau vai conhecer realmente novos momentos, novo rumo. Agora é o momento de trabalharmos para o bem-estar do nosso povo e da nossa terra.
Por seu turno, o candidato derrotado Nuno Gomes Nabian diz que é o grande vencedor das eleições nas contas que fez, pelo que nas próximas horas tomará uma decisão pública se aceita ou não os resultados da CNE.
O resultado que foi publicado para a CNE não está em conformidade com o resultado que nós temos. Eu penso que somos vencedores das eleições, mas, de qualquer das formas, vamos poder pronunciar sobre isso.
Com esta posição de Nuno Gomes Nabian, aumentou o clima de tensão político-militar no país. Ramos Horta, representante da ONU, tem garantias dos militares de que não vão interferir no processo.
A chefia militar garante, e assim como é comigo, e a segurança virá sobretudo dos apoiantes de cada lado, para que honrem a palavra de honra dada por todos. A chefia militar deu a sua palavra de honra.
A União Africana afirma que, com a publicação dos resultados, está aberta a possibilidade de se levantar as sanções impostas à Guiné-Bissau ao quando do golpe militar de 2012. Ovídio Pequeno é o representante da organização em Bissau.
Estamos num processo e eu estou convencido que o Conselho de Paz e Segurança tomará nota deste processo. Estamos à espera de tomada de posse dos novos dirigentes e, a partir daí, o Conselho de Paz, de certeza, que encaminhará os seus membros para o levantamento da suspensão.
Também Joaquim Ducai, chefe da delegação da União Europeia em Bissau, abre uma nova janela para o país no seio dos 27.
Nós nunca abandonamos o povo da Guiné-Bissau e vamos continuar a apoiá-lo no seu futuro.
Os projetos suspensos vão ser retomados quando?
A União Europeia nunca suspendeu nada com a Guiné-Bissau. Temos agora mais de 70 milhões e 50 projetos ativos na Guiné-Bissau. Vamos discutir com as novas autoridades, vamos discutir com elas como é que vamos orientar a nossa futura cooperação.
José Mário Vaz, apoiado pelo PAIGC, obteve 61,9% dos votos na segunda volta das eleições presidenciais, realizada no domingo, enquanto o candidato Nuno Gomes Nabian recolheu 38,1% dos votos. Brahma Daram, Bissau, DW.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. O candidato Nuno Nabian não reconhece a derrota e anunciou que vai impugnar os resultados das eleições presidenciais. O que pensa desta decisão? Participe, contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook. www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, a RENAM e o governo continuam a não se entender sobre a desmilitarização dos homens armados do maior partido da oposição. Na ronda negocial desta segunda-feira, o partido de Afonso Lhacama voltou a fazer mais uma exigência. Romeu da Silva conta-nos tudo.
O diálogo político entre a RENAM e o governo observou mais um impasse. Desta vez, a RENAM exige a presença de assessores militares estrangeiros no lugar de mediadores internacionais. A participação de assessores militares estrangeiros visa fiscalizar o fim dos confrontos entre o exército e homens armados da maior força política da oposição no centro de Moçambique. O chefe substituto da delegação governamental, Gabriel Mutis, classificou esta atitude da RENAM como irresponsável.
São exigências que diluem a própria essência de um Estado. A RENAM, por exemplo, evolui de uma aceitação que nós tivemos da presença de observadores militares estrangeiros ao processo de cessação de hostilidades para uma coisa que eles chamam assessoria. Portanto, esses observadores militares viriam aqui para o país para assessorar as Forças Armadas de Moçambique. Nós não estamos a chamar assessores, nós a aceitar a vinda de observadores militares. A assessoria negocia-se a outros níveis e de acordo com termos de específicos.
A RENAM exige ainda a reorganização do exército, o que o governo considera inconcebível. Gabriel Mutis refere que isso não faz sentido, pois as Forças Armadas não estão desorganizadas. O governo afirmou que está disponível a integrar os homens armados da RENAM no exército e na polícia, respeitando as posições que comprovadamente ocupam dentro daquele partido.
Organização ou reorganização significa mexer a orgânica de uma entidade. E o que estamos a discutir aqui não é mexer a orgânica das Forças Armadas ou da Polícia da República de Moçambique. Por isso, não entendemos por que meter esse termo de reorganização das nossas Forças Armadas. Tanto mais que nós não achamos que elas estejam desorganizadas.
O chefe da delegação da RENAM, Simon Makuyane, justificou o impasse registrado na ronda negocial desta segunda-feira com a não retirada das Forças Armadas na zona de conflito.
Primeiro, a razão da necessidade de retirada das forças governamentais da RENAM na zona de conflito para trazer maior tranquilidade aos moçambicanos que vivem naquelas zonas e ao país. O governo recusa esse aspecto. Observado esses termos todos, a RENAM está pronta para entregar as armas e nem sequer a RENAM quer ficar com espingarda de caça.
Em relação à organização das Forças Armadas, a RENAM disse que o fato permitiria a inclusão dos homens armados do partido de Afonso Lhacama.
Nosso entendimento, achamos que é fundamental a reorganização das Forças de Defesa e Segurança com vista à participação da RENAM ativa nas Forças de Defesa e Segurança. O governo também ainda não anuncia esse aspecto, achamos que é fundamental. E também apresentamos a necessidade de existir o princípio de equilíbrio e inclusão nas Forças de Defesa e Segurança. E também acrescentamos, como é óbvio, que em relação à FIR, precisamos de 50% e 50%. E em relação também à Polícia de Proteção de Altas Individualidades, também 50% e 50%.
Um dos observadores deste diálogo, Dom Dinis Sengulani, afirma que acredita na capacidade de se encontrar consenso, mas não esconde a sua tristeza no ritmo destes encontros.
Muito lento, estamos tristes com a lentidão com que o diálogo está a decorrer, mas não perdemos a esperança e estamos certos que, à medida que se vão encontrando as delegações, irão aumentar cada vez mais a confiança. A confiança precisa de aumentar e muito rapidamente.
Estas declarações foram feitas depois de uma ronda negocial entre a RENAM e o governo nesta segunda-feira. Rumo da Silva, DW Maputo.
Com o desaparecimento do dólar norte-americano no mercado cambial de Angola, muitos cidadãos que operavam no câmbio nos mercados informais perderam uma importante fonte de rendimento. Enquanto os antigos quinguilas se queixam da perda de negócio, o governador do Banco Nacional de Angola diz que o chamado processo de desdolarização é animador para a economia. A partir de Luanda, Burralho Ndomba com os detalhes.
Em declaração à DW África, os famosos quinglas, cidadãos que exercem atividade cambial nos mercados informais do país, consideram que desde que o executivo angolano obrigou, a partir de 1 de julho do ano passado, as empresas petrolíferas que operam em Angola e as demais instituições estrangeiras a efetuarem todos os pagamentos de bens e serviços em moeda nacional. Marcelino António, trabalha há mais de 20 anos como cambista no antigo mercado do Roque Santeiro e que agora exerce as suas atividades nas ruas do bairro Talatona, em Luanda. Diz que a decisão do governo veio dificultar as suas vidas, pois já não consegue pagar as contas da casa.
Esse dia não estamos conseguindo de trocar nota, porque a nota já desapareceu. O governo já proibiu que não pode aparecer mais dólar. Conseguir mais só agora dependerá de vender o saldo. Só o saldo que estamos a vender, o dólar já não está aparecendo mais.
Tendo em conta a escassez da moeda norte-americana no país, os cidadãos que exerciam atividade cambial acharam outro meio para sobreviver. Vender cartões de recarga para telemóvel é o meio sobre o qual os Kinglas optaram para o sustento das suas famílias, negócio que, segundo os mesmos, é pouco rentável, mas fazem-o por não existir outra alternativa, sabendo que há imensas dificuldades em obter um emprego no país.
A nossa vida agora está péssima, está mal. Estamos sem emprego, nosso emprego é esse da rua, agora não temos mais. Não estou a ver como que vamos fazer. Estamos atrás do emprego, o governo para nos dar também não está a nos dar. Ou volta ao sistema antigo, quem ganhava dólar para trazer na rua, ganha. Quem ganhava kwanza também para vir comprar dólar na rua, ganhava. E dá para voltar aquele sistema para nós de camada baixa, vamos sobreviver.
Segundo fontes de algumas agências bancárias em Luanda, sem gravar a entrevista, disseram à DW que os bancos têm apenas autorização de venderem o dólar aos cidadãos que estão prontos a viajar, devendo apresentar o passaporte com um visto de 2 semanas de antecedência. E o presidente da Associação dos Industriais de Angola, José Severino, defende que a desdolarização na economia nacional vai permitir a maior valorização da moeda nacional.
Porque você não vai comprar o pão na padaria com dólares, não vai comprar a galinha com dólares, vai comprar o ovo com moeda nacional. Portanto, tem que se aumentar a oferta nacional, substituir importações para se desdolarizar a economia. E então os dólares vão subir para quê? Para comprar máquinas e equipamentos para aumentar a produtividade.
Segundo o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, ao discursar nesta terça-feira no ato do encerramento do seminário de um dia sobre os desafios da desdolarização da economia nacional, promovido pelo BNA, afirmou que o processo da desdolarização da economia vai permitir um maior controle da massa monetária em circulação.
O peso do crédito concedido à economia em moeda nacional era de apenas 37%. No final do mês de março do ano em curso, era já de 64%. O mesmo se verifica ao nível dos depósitos em moeda nacional, cujo peso médio passou de 48% para 65% no mesmo período. Em março de 2014, a taxa de inflação atingiu o nível mais baixo. Por outro lado, a taxa de câmbio do mercado primário mantém-se estável.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E recordo-lhe que no jornal de hoje destacamos José Mário Vaz venceu as eleições presidenciais na Guiné-Bissau, mas o candidato Nuno Nabian não reconhece a derrota e anunciou que irá impugnar os resultados. Nós perguntamos-lhe o que pensa desta decisão. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-175-819-8273. Angola e Guiné-Bissau são dos países mais perigosos para se nascer em todo o mundo. Estão entre os 10 com a maior taxa de mortalidade neonatal, que diz respeito ao óbito até aos primeiros 28 dias de vida. A conclusão é de um estudo publicado esta terça-feira pela revista especializada The Lancet. A lista dos piores países para se nascer é liderada pela Serra Leoa. Seguem-se a Somália, Guiné-Bissau e Angola. Com 45,7 recém-nascidos mortos em cada 1000 nascimentos em 2012, a Guiné-Bissau é, portanto, o terceiro país mais perigoso para se nascer. Acrescente-se ainda que quase 30 em cada 1000 partos foram de nados mortos. Em Angola, ao mesmo tempo que se prevê um crescimento económico para este ano de 7,9%, mais de 45 bebés em cada 1000 não deverão sobreviver aos primeiros 28 dias. Perante estes números, Hannah Blankoa, coautora do estudo, aponta o dedo às autoridades.
Os governos não estão a aplicar recursos suficientes na melhoria dos cuidados de saúde, em particular nos partos. Penso que é por isso que esses países têm valores mais elevados do que os estados vizinhos. Angola está a melhorar os cuidados durante os partos, com parteiras e médicos, mas infelizmente os cuidados ainda não são tão bons como desejado. No estudo também verificamos que os bebês não são devidamente valorizados em vários países, porque não são registrados. Em Angola, apenas 20% das crianças são registradas até o primeiro ano de vida.
Já na Guiné-Bissau, apenas 14% dos bebés são registados antes de completarem um ano de idade. O país reduziu a taxa de mortalidade neonatal em 22% entre 1990 e 2012. Em Angola, a taxa caiu apenas 12% no mesmo período.
De uma maneira geral, em África, os bebês morrem devido a partos prematuros, complicações durante o parto, como asfixia e infecções. Além disso, em muitos países, ainda não há mão de obra qualificada, como a nível de enfermeiros. Não são precisos cuidados intensivos. É preciso que haja qualidade nos cuidados de saúde.
Acrescenta Hannah Blankowa, especialista da Escola de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Londres. E entre os restantes países lusófonos em África, Moçambique consta entre os 30 piores, de um total de 162, com uma taxa de mortalidade neonatal de cerca de 30 por cada 1000 nascimentos. São Tomé e Príncipe apresenta melhores resultados. Menos de 20 bebés em cada 1000 morrem até aos 28 dias. Mas Cabo Verde é o país africano lusófono com a menor taxa de mortalidade neonatal, 10 em cada 1000 nascimentos. Hannah Blankowa, coautora do estudo lançado pela revista científica The Lancet, elogia os progressos em Cabo Verde, na Tanzânia e no Malawi.
Os países vizinhos na África Austral e Oriental têm mostrado como, com pouco investimento, se pode fazer a diferença. O nosso estudo mostrou que 3 milhões de mulheres e crianças poderão ser salvos até 2025 com um investimento anual de $1 per capita em melhores cuidados. E a maior parte dessas vidas seriam salvas em África sem utilizar altas tecnologias ou recorrer a cuidados intensivos.
Pelo contrário, a lista dos países mais seguros para se nascer é encabeçada pelo Japão. Portugal surge em 10º lugar.
O mundo espera mais da Alemanha, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, o social-democrata Frank-Walter Steinmeier. Numa entrevista à DW, Steinmeier falou das prioridades da política externa alemã e destacou a crise na Ucrânia. António Cascais.
A DW perguntou ao ministro Frank-Walter Steinmeier, de um modo geral, quais os objetivos da diplomacia alemã. Ao que o chefe da diplomacia alemã respondeu o seguinte:
o
objetivo da política alemã dos negócios estrangeiros é passarmos a assumir as responsabilidades que estamos em condições de assumir. A minha experiência e os contactos que faço com os meus homólogos de todo o mundo levam-me à conclusão que o mundo espera mais da Alemanha. De ano para ano, aumentam as expectativas de que a Alemanha assuma um papel mais preponderante no mundo. Isso deve-se ao facto de sermos um país com uma economia relativamente potente. Somos também um país que conseguiu reagir bem às sucessivas crises. Para além disso, a nossa política tem sido bastante moderada. Temos tentado sempre procurar soluções e evitar enveredar por becos sem saída. Enquanto o estrangeiro pede que a Alemanha se empenhe mais na resolução de conflitos internacionais, os cidadãos alemães não pensam bem assim. 2/3 dos alemães dizem que a Alemanha deveria continuar a ser um país retraído, um país mais observador e menos atuante. O ministro Steinmeier comenta:
Wir haben diesen Test gerade gemacht. Wir haben
Sim, acabámos de fazer esse teste. Perguntámos a peritos internacionais o que esperavam da política externa da Alemanha. E muitos responderam que a Alemanha deveria influenciar mais os destinos da Europa e que deveria levantar mais a sua voz. Também dizem que a Alemanha se deveria empenhar mais na resolução de conflitos internacionais. Mas 60%, pelo contrário, afirmam que a Alemanha não se deveria empenhar mais, se possível, não se deveria intrometer em assuntos exteriores.
Lieber nicht und wenn es irgendwie geht, aushalten.
Será que a solução é passar a fazer tudo em estreita cooperação com os parceiros europeus, por assim dizer, adotar uma política externa europeia em vez de estritamente alemã?
Das versuchen wir zu tun und
tentámos fazer precisamente isso. Foi o caso, quando estive em Kiev, na Ucrânia, em conjunto com os meus homólogos francês, Fabius, e polaco, Sikorski. O interesse em encontrar uma solução para a crise ucraniana era de todos nós. Queremos soluções europeias a favor da Europa e não contra a Europa. E esse esforço tem valido a pena.
In europäische Lösungen nicht gegen Europa, sondern für Europa zu spielen, und ich glaube, das zahlt sich aus.
O ministro Steinmeier anunciou que iria fazer uma avaliação crítica, ou melhor, autocrítica da política externa alemã. Quais os resultados dessa análise?
Das, was ich sehe, ist schon.
Penso que chegámos à conclusão que temos que assumir um papel mais preponderante na política internacional, um papel que corresponda minimamente ao nosso poder económico. Palavras do ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, em entrevista à DW. António Cascais, Bonn.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje demos destaque à eleição de José Mário Vaz como presidente da Guiné-Bissau e à decisão do candidato Nuno Nabian de impugnar os resultados. Recebemos muitas respostas sobre este tema, não é assim, António Cascais?
Exatamente, muitas as respostas, sobretudo da Guiné-Bissau, mas vamos começar com uma mensagem de Angola, de Boaça. Saúdo o vosso empenho, porque a DW está a atualizar de que maneira as pessoas, porque as mídias dão resumo dos factos. Saúdo a Guiné-Bissau também. Entrevista também de Malam da Silva, em Bissau, que diz: a vitória de Jomave é uma vitória do povo da Guiné-Bissau. Viva o PAIGC, viva a Guiné-Bissau. Saliu Sanyakandé, diz: o povo já fez a sua escolha. Boa escolha. Agora o Jomave deveria comungar as suas ideias com as do Nuno Gomes Nabiam para que a nossa terra se desenvolva e vivamos em paz e coesão nacional. Sumaila Jalob de Bissau também. Como filho da Guiné, Jomave deveria dar a mão e abraçar os seus irmãos para juntos servirem a pátria que tanto precisa de vós unidos para o progresso. Fatoumata Binda Jaló, Bissau também. O Nuno Nabian deveria aceitar o que jurava para bem da Guiné-Bissau, porque todos são guineenses. Um anónimo escreve: é uma falta de vergonha que levou o candidato Nuno Gomes Nabian a recusar o resultado. E, finalmente, Lafo Baldé escreve: felicito o candidato vencedor, José Mário Vaz, e mais ainda o senhor Nuno Nabian. O facto dele recorrer, como manda a lei, contribuirá para que o povo da Guiné possa ganhar com isto. Braima Baldé, Bissau: o povo guineense já exprimiu a sua vontade. Ponto final. E outro ouvinte também anónimo escreve: se na verdade Nuno Nabian tem a razão, então que se dirija às instâncias competentes. Cherno, da Guiné: Nuno Nabian tem vergonha de aceitar o resultado porque ele quer registar e receber. Ele faz isso porque quer que eles lhe devolvam os custos, quer que lhe retornam o gasto. Melamine Seid, da Guiné-Bissau, também: eu acho que Nuno deve reconhecer o resultado. Tudo e todos. E parabéns da nossa terra. Braima Bokun, em Bissau, escreve: boa noite. Na minha opinião, Nuno Nabian deve manter a calma, porque os dois candidatos diziam que aceitariam todos os resultados que saíssem das urnas. E Cuca, também de Bissau, escreve: o Nuno é um infeliz. Contra a vontade do povo, não há razão
plausível. Os resultados, por si só, provam a veracidade e o veredicto das urnas. Negar os factos? Uma loucura cega pelo poder. E, finalmente, ainda temos tempo para mais uma mensagem de Cadaco Carlito. Se, de facto, este senhor é aquele que já deu provas noutras ocasiões, espero que irá ser ainda melhor aquele José Mário Vaz que conhecemos, um senhor que saberá unir os guineenses através do diálogo.
Muito obrigada, Cascais. E uma palavra de agradecimento em especial aos ouvintes pela forte participação. Está completa a informação da DW Português para a África. Tenham uma boa noite.